Prefácio. O que uma série de desaparecimentos misteriosos em Triora, na Ligúria, tem em comum com o assassinato de uma bruxa mais de 400 anos antes? Será possível que os dois eventos, tão distantes no tempo, estejam de alguma forma conectados? Um verdadeiro mistério que a comissária de polícia Caterina Ruggeri deverá esclarecer a todo custo, refazendo uma trilha obscura que parece ter raízes esotéricas. Assim se apresenta Crimes Esotéricos, um romance que tem o gosto de sangue e a cor das noites sem estrelas, um empolgante noir capaz de manter os leitores em suspense, fazendo-os sentir aquele sinistro formigamento na espinha que só a leitura de um bom thriller pode despertar. Um livro franco, próximo da realidade, mas ao mesmo tempo com seu esoterismo, tão distante como se quisesse fugir dela, levando o leitor consigo e arrastando-o para um mundo de fantasia, imaginação e arrepios. Felipe Munaro. Prólogo. Verão de 1989, fronteira entre o Nepal e a República Popular da China. Quando os Sherpas chegaram perto de mais uma ponte suspensa, explicaram às duas mulheres, que os haviam contratado em Katmandu, em um inglês deficiente, que nunca iriam além daquele ponto. Eles não tinham permissão para desafiar suas divindades, estavam com muito medo. Nenhum deles jamais havia se aventurado além daquela ponte, e aqueles que, no passado, ousaram fazê-lo, nunca mais retornaram. Se as mulheres quisessem continuar, fariam isso por sua própria conta e risco. Eles deixariam para elas o essencial para carregar em suas mochilas, um pouco de comida, algumas barras de chocolate, um pequeno fogão de acampamento e uma leve barraca iglu para duas pessoas. Eles ficariam 3 dias, não mais, esperando por elas. O dia estava claro, o ar rarefeito, nos quase 4.000 metros de altitude, conferia ao céu uma cor azul intensa, e os picos das montanhas mais altas da Terra desafiavam esse céu límpido com os seus pináculos nevados. A Aurora e Laris tinham seus quentes casacos de Gore-Tex, que até então as haviam protegido das repentinas tempestades de neve que enfrentaram com frequência nos 5 dias anteriores. Seu objetivo, certamente, não era experimentar a emoção de uma viagem extrema, mas chegar ao templo do conhecimento e da regeneração para encontrar o grande patriarca. Elas poderiam acessar o conhecimento universal preservado no templo e assim se tornarem adeptas do mais alto nível da seita. Elas já sabiam que, a partir daí, teriam que continuar por conta própria, confiando na sua intuição e nas suas capacidades. Se falhassem, se tomassem um caminho errado, seria impossível se salvarem. Elas só encontrariam a morte naquelas montanhas. Aurora pagou ao líder Sherpa a quantidade acordada, dizendo-lhe que, se quisesse, poderia partir imediatamente. Mas o homem de feições asiáticas, segurando as rédeas de uma lhama, balançou a cabeça e repetiu: 3 dias. Ele aqueceu um chá forte para as duas mulheres e as dispensou, cumprimentando-as com um aceno de mão. A idosa e sua jovem amiga colocaram suas mochilas nos ombros e se aventuraram na ponte, suspensa sobre um abismo de pelo menos 800 metros de altura. Capítulo 1. Caterina Ruggeri. A voz do comandante da aeronave avisando os passageiros sobre o pouso iminente me trouxe de volta à realidade. Apenas 1 hora de voo de Ancona a Gênova, mas minha mente estava ocupada com um turbilhão de pensamentos. Os acontecimentos dos últimos dias levaram minha vida a um ponto de inflexão. Eu estava pensando no meu passado e no meu futuro. Agora eu tinha um trabalho importante, havia sido nomeada comissária em Impéria, e nunca imaginei que essa nomeação chegaria tão cedo. É claro que, como chefe da unidade canina da Polícia Estadual no aeroporto Raffaello Sanzio, em Ancona, eu tive anos empolgantes. Tive a chance de me realizar naquilo que sempre gostei desde cedo, trabalhando e treinando cães policiais, desde cães farejadores de drogas até cães de resgates em escombros, desde cães patrulha até os cães de busca e salvamento, adequados para a busca de rastros e pessoas desaparecidas. Por outro lado, além de estar envolvido